galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Rafael Vital e sempre aqui comigo...
Salve surfeiras e surfeiros, eu sou o Lucas Aranda e tô aqui pra fazer comentários futuristas aí. Vamos ver no que vai dar, viado.
E Luquinhas, eu nem lembro mais porque... Não sei se é porque faz tempo que a gente não tem convidado ou se porque no último episódio eu nem mandei um Fala Galera. É. Então eu esqueci, mas é agora que a gente avisa que... Temos convidados hoje! Exatamente. Um deles tá quase virando titular aqui do podcast, é o terceiro episódio que ele tá aí.
Se aparecer mais uma vez, é titular.
É, então, eu já posso pedir música no Fantástico agora.
Exato, exato. No final do episódio você pede uma música e a gente toca.
Olha que bonito.
Olá, pessoas, aqui quem fala é o Gato. Tô aqui com o meu amiguinho Barba, que faz lá o Dois Chopes comigo.
E aí, galera, quem fala é o Barba e eu só queria dizer uma frase que quem conhece, ó, tô ligado em você. Não é feitiçaria, é tecnologia.
É muito bom, cara. Como não pensamos nessa. Ai, bom, Louquinhas, cara. Então, bora pro P-episódio?
Vamos pro P-episódio.
Solitário! Surfista! Cast.
Bom, Luquinhas Aranda, estamos aí para mais uma semana de podcast e para começar, os recadinhos.
Ô, meu povo, se você é moscão e não segue a gente nas redes sociais, velho, tá perdendo, né? Tá perdendo porque a gente tem um monte de informação irrelevante lá para você. Cara, é só ir lá no Instagram e procurar por Solitário Surfistas. Solitário no singular, surfistas no plural. Lá tem uma playlistzinha que a gente atualiza por mês, que é a coisa mais fina, só o puro suco da coisa, das melhores músicas do Brasil. E, cara, tá perdendo, tá moscando. Se não foi lá e não segue, tá moscando. Rapaziada, aproveita passar o de vocês aí também, porque eu já tô com... Mano, já tô meio estressado, vai.
Que isso, cara? Calma aí.
O cara fica bravo de dar recado, tá ligado?
Passa de vocês que eu não sou empregado de ninguém nessa porra aqui.
O cara chega pra dar recado, puto já, né, mano? Seguinte, eu vou falar um negócio, vou dar um papo pra vocês. Nós temos Instagram lá, se você não seguir, mano, você já sabe, tá ligado?
Poucas
que
é o arroba
dois chopes.
Se não seguir, vai entrar pra cabeça.
E o dois é dois de número, tá ligado? Poucas ideias, mano.
Tem o YouTube também, né, Barbite? Agora, nossa lista de recado, mano, tá gigantesca, velho. Puta, tá foda começar
o
episódio.
O último episódio ficou 5 minutos de recados, mano. Eu tava editando, tava pensando, mano, que merda de episódio é esse, velho? Sobrou nada, só tem recado nessa porra.
Viramos um começo de Jovem Nerd, que é 20 minutos de recado e...
Nossa, insuportável. Era tudo que eu menos queria no nosso podcast e a gente tava fazendo ali falando...
Exato.
Mano.
O problema é que se você deixar pro final, a galera sabe que acabou e pula, tá ligado? E aí,
foda-se. É, então. Sim.
Não que também eles não pulem agora, né?
É, mas vai pular pra que momento?
Ah, mas aí você vê que quando eu volto a falar, o cara já sabe. Acabou os recadinhos, posso começar a ouvir daqui.
É.
Mas de qualquer forma, se quem chegar lá no Instagram nosso do arroba dois shops, com dois de número, consegue chegar no nosso canal do YouTube pelo link da bio lá, que tem vários distribuídos lá bonitinho, tem a Top 10 Tortuguita, aí todos os recados estão centralizados lá, já tem um sitezinho bonito pra usar os links.
Exatamente! Então, galera, vocês já viram aí no título, mas hoje a gente vai fazer um exercício de criatividade e imaginação sobre... Como a princípio, né, que a gente não sabe onde isso vai parar, mas a princípio é as tecnologias do futuro. Alguém sabe por onde a gente começa? Alguém quer chegar e falar assim?
Eu alguém pesquisei quer pensar... as tecnologias atuais, meu. Eu entendi errado o tema.
Eu fiz o trabalho errado, professora.
Não é da...
Eu acho que a gente poderia começar isso, já vou fazer uma sugestão aqui certeira. Que é, ao invés da gente primeiro olhar pro futuro, vamos olhar pro passado e lembrar como que a gente olhava pro futuro. Porque, assim...
Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la no futuro.
É verdade. Mas por acaso vocês lembram da infância? Quando lançou o primeiro celular? que era um tijolo enorme.
Eu lembro dele de ver ele nos filmes e achava: o que que é isso?
Então, e todo mundo falava: não, isso aí não é sustentável, isso aí não vai continuar, isso não vai existir, não tem jeito de continuar. Imagina,
Vou
você vai
vender todas as minhas
sustentar.
ações da Anatel, que essa merda não vai pra frente agora, é nunca.
Exatamente. Que porra é esse celular? Celular telemóvel? Telemóvel é porra nenhuma, isso nunca vai dar certo. E aí, deu certo. E aí, de repente, foi uma transformação muito rápida. Era um tijolaço que ninguém tinha, porque era caro pra cacete. Inclusive, minha mãe tinha um em casa, porque ela tinha ganhado, assim, ganhado entre muitas aspas, do banco, que ela trabalhava no banco, né? E aí, ela, tipo, ganhou, não, é um empréstimo praticamente, né? O banco te dá pra você usar, você tem que devolver.
É benefício, né? É benefício que
É.
chama, benefício que
Não,
fala.
é porque benefício não é, na verdade, né? Porque aí te permite ser chamado em fora de horário de trabalho. Na verdade, é
Então,
só uma
tem sim.
desgraceira, assim, uma estratégia
Mas
pra
é a
te
mesma
fuder.
coisa. A empresa te dá um
É.
carro para você se locomover e ela não te paga vale transporte, tá ligado? É a mesma coisa. É um
Ok.
benefício. É
Justo. Tá
vendido
bom.
como um benefício.
Renaudê,
É
né?
vendido como benefício. Aí você falou direito. Mas aí, de repente, sei lá, 5 anos depois, o celular já era um negocinho pequenininho. Legalzinho, talvez não tão pequeno assim, mas bem menor, legal, que tinha o um joguinho da cobrinha. Cara, olha que futuro inacreditável. Em questão de assim, alguns anos, o negócio evoluiu de uma forma inacreditável. Até porque nos Estados Unidos demorou mais para evoluir, mas no Brasil as coisas chegava principalmente, né? Hoje em dia é mais diferente, mas chegava atrasada. Então, aqui foi muito rápido. Tipo, chegou o celular tijolão, já deu uns 2 anos, já chegou outro celular e a galera tava tipo: carai,
Sim.
os caras tão foda nesse desenvolvimento aí, meu irmão.
Esse era o celular 2280 da Nokia que tinha cobrinha, era o azulzinho, pá.
Que se ele cair na privada, ele quebra a privada, né?
Isso.
Tipo, se atacar em alguém, pode matar, tá ligado?
Eu lembro de um desses celulares antigos da Nokia que tinha um joguinho de fazer música, tá ligado? E cada tecla, né, era uma nota. Aí você podia, tipo, montar uma musiquinha. Era mó da hora, cara. Era muito legal.
Sabe que isso acontece até hoje, né? Porque seu celular faz barulho quando você clica num número e dá na mesma, assim.
O meu não
Não,
faz. Meu, eu
não,
tiro da
caralho.
caixa e já coloco no mute.
Não,
É, o
mas
meu
vai
também.
sim. Quando você tá. Inclusive, é assim que se reconhecem os números pela ligação, tá? Porque o número que você faz na ligação, ele é reconhecido por som. Fica aí um fato interessante, ó, pra quem não
Mas
manja.
ninguém mais liga, então.
Dois chopes é informação,
Isso é
rapaz.
verdade.
Tá ficando louco.
É Mas, mano, eu
boa. A
lembro.
gente. Ó, bases confiáveis históricas, hein? Memória do Barbicha. Pode confiar, irmão. Assim, tem histórico de Alzheimer na família? Tem. Mas eu tô bem ainda.
Eu lembro a primeira vez que eu vi um celular colorido, que um maluco da minha sala chegou na escola. Eu acho que eu tava na, sei lá, sétima série. Aí ele chegou e falou assim: nossa, que é só meu celular novo. E aí ele era colorido, cara. Mano, tirava foto e, meu Deus do céu, era um
Era tipo aqueles
absurdo.
Motorola de flip, né?
Era um Motorola, será que era o Razer?
Mano,
Mano,
não
mas
sei, mas
agora.
tinha também os da Sony Ericsson. Lembra da Sony Ericsson?
É, eu ia
Nossa, o
perguntar
Sony
isso,
Ericsson era o
aliás.
melhor de todos, velho. Era
Era o melhor,
inacreditável esse
era o
celular,
melhor.
mano.
Cara, eu tive aquele da Sony Ericsson que ele tinha um negócio de passar música com o celular fechado, tá ligado? Ele tinha tipo
Então.
uma paradinha
Puta
de
que pariu.
em
Era
alto
meio
relevo.
vermelhinho?
Cara, tinha
Mano,
várias coisas assim.
me dá até nervoso isso, que o segundo celular que eu tive. Eu tive primeiro um mais simplesinho e tal, que era só pra ligar mesmo, porque eu ficava muito fora de casa, fazia os cursos, cacete. Aí minha mãe me deu um simplão. Aí depois, ela me deu um melhorzinho, que era da Nokia, acho que era da Nokia, não sei. Só que a Nokia já tinha ficado um pouquinho pra trás, e já tinha esse Sony Ericsson e o cacete A4, que tinha transferência de música por, acho que na época nem era Bluetooth ainda, era
Eu lembro
infravermelho,
disso.
alguma coisa assim. E aí o
Sim.
meu, tipo, ele não tinha espaço, ele não tinha nada, ele era muito ruim, mas ele tinha um infravermelho. E aí eu lembro de uma vez na escola, e o cara falou assim: mano, eu só transferi pro infravermelho a música. Eu falei: porra, meu, me passa a música, meu, por favor. E aí o cara foi passar e falhou, porque não tinha espaço. Ele falou: mano, você não tem espaço. Eu falei: meu, que merda, meu, eu só queria uma música, meu, para escutar, meu. Foi muito triste, gente.
Mas era um bagulho demorado, né? Passar essas músicas Passar porra, qualquer demorava... coisa por infravermelho.
Nossa, era um inferno.
Era muito ruim.
Eu lembro que eu tava no churrasco, aí os moleques deixaram o celular viradinho pro outro assim, ó, e foram aproveitar o churrasco e ficou, sei lá, meia hora lá pra passar duas músicas.
Cara, mas é até
talvez
um bagulho,
nem isso.
Tipo, vocês lembram qual foi a idade que vocês ganharam o primeiro celular?
Não lembro.
Acho que eu tava nas...
Eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos, meus amigos tinham celular já. E aí eu pedi pros meus pais, e meus pais falaram assim, não, que você é responsável pra caralho. Aí quando eu tinha lá pra uns 12, 13, eu ganhei. E aí, obviamente, como toda criança dessa idade, eu provei pra eles, né, que eles estavam certos. E eu realmente era irresponsável pra caralho, e eu perdi meu celular, assim.
Cara, eu fui ganhar celular, tipo, na sétima série, mano.
Eu acho que foi por aí também, meu. Sétima série, oitava série.
Eu acho que
sétima série é 12.
Eu não sei quantos anos tem nessa época.
É 12, 13 anos,
então, vocês estão muito bons de série, né, gente? Porque assim, eu não tenho ideia. Eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos, alguma coisa assim, mano.
Então.
Que série é isso? Não tenho ideia mais.
Ah, mano.
Quarta?
9, 10?
Eu sei, acho que é eu tipo... sei que 7. 7 é primeira série. Porque.
Quê? Ah, tá.
É. 7 era a primeira série, hoje não é mais.
Peraí, gente, peraí, ó. Você tem o pré-escolar, que é com 4, 5 anos, e com 6 você vai pra primeira série, não é?
Não, hoje sim. Na nossa época, não. Na nossa época, 6 ainda era pré.
Eu acho que você entrou atrasado, hein, meu amigo? Porque eu tenho quase certeza que eu entrei na primeira série com 6 anos.
Sim, pode crer.
Meu, será que eu repeti, meu?
Eu repeti 3 vezes.
O prézinho? O cara repetiu o pré, mano.
Mano, eu posso assim, na escola eu sempre fui bem, eu acho que eu nunca repeti nada, eu sempre me virava. Eu era sempre um aluno de bosta, mas assim, eu sempre passava. E eu não colava, realmente, assim, era a lei do mínimo esforço, mas funcionava. Aí chegou na faculdade, e bom, era 4 anos, a gente fez 6, eu e o gato. Então assim, acho que ocorreu algum vacilo nesse meio. E tem a ver com bar e cerveja. Mas só acho.
Então... A única coisa que eu já repeti na vida foi na natação, tá ligado?
Natação?
Como assim?
É.
Caralho, irmão.
Eu fazia natação numa escolinha que você, tipo, tinha uns níveis, tá ligado? Então você era, sei
lá... As toquinhas.
É, peixinho, tartaruga, e depois você virava tubarão, tá ligado? E aí eu fiquei no tartaruga, assim, porque eu não tinha habilidade suficiente pra passar. E meio que até hoje eu não nado direito, assim. E eu também, na época, não entendi que eu tinha repetido. Eu só entendi depois, quando eu cheguei na próxima aula e meus amigos estavam com uma touca diferente, tá ligado?
Mano, deve ter sido muito humilhante, né, mano?
Os caras avisar, bicho, que relaxa.
Todo mundo com a touquinha preta, última fase de criança, e o cara lá com a touquinha branca, primeira touquinha, tá ligado?
Um senhor de 30 anos do lado de uns bebês, assim, aprendendo.
Vira pro amiguinho e fala, meu, como é que nada, meu? Por favor.
O cara tá no seco, nadando o canal no seco.
Nossa, na
onde eu tô errando?
Se formou um maluco de 30 anos, todo peludo, com boia no braço, tá ligado? Do lado das crianças, assim. Olhando pra uma criança e falando assim, meu, com que idade você tirou as boias do braço, meu?
Tá vendo? Eu disse que quando eu chegasse ali pros 15 minutos, só Deus sabe onde que a gente já tá.
É, justo.
Pode crer, né?
De verdade.
Exatamente.
Não.
15.
Mas vamos voltar.
No mérito de que os caras queriam falar de tecnologia do futuro e o Barba já chegou falando, meu, porque na minha época de criança tinha um celular na Nokia que não quer.
É que assim,
mas,
eu queria
ó, vamos tentar.
Eu queria só levantar
voltar.
A percepção, entendeu? Levantar essa percepção de um passado que a gente enxergava do futuro. E agora a gente ó, levanta uma percepção. O que
sim,
a gente
então,
enxergava do futuro?
Nisso eu posso fazer uma conexão com esse passado, onde era tudo era todo tipo um celular gigantesco e tal. Aí ele foi passando o tempo, ele foi diminuindo. Aí deixou de ser flip, virou celular normalzinho, deixou de ter teclas, virou só tela. Foi diminuindo até que o Steve Jobs ele tava no fim da vida, a Samsung virou e falou assim: não. Agora o futuro é celular grande. E lançou um celular que era, sei lá, de 5 ponto alguma coisa que todo mundo achava gigantesco e hoje é considerado celular pequeno.
Mas é sempre assim, todo mundo critica e vai lá e compra. Eu fico tão fodido com isso. Na hora que anuncia, tá todo mundo falando, não, porra, pelo amor de Deus, 6 polegadas o celular, você tá louco, vai colocar onde o celular? Não tem onde pôr o celular. Aí quando você vê, semana seguinte, oh, meu, comprei, nem é tão grande assim.
Cara, eu não gosto de celular grande, mas o meu tem 5.8 e eu acho pequeno. Os iPhones antigos lá eram 4.2, alguma coisa assim, tá ligado?
Era... Mano, depois que você acostuma, já era. E aí você sabe que vem um maior, acabou, mano. É igual o TV, tá ligado? Você pode ter uma TV de 50 polegadas e você fala, mano, se fosse 60, eu ia poder ver as paradas maiores aqui, viu?
Mas TV, mano. Sempre todo mundo sempre quis ter a maior TV.
Lógico, é muito louco, mano.
Achei seu exemplo meio merda.
TV...
Meu irmão comprou uma TV gigante.
Honestamente, você é um bosta.
Honestamente, seu argumento foi um lixo.
Então, onde eu queria chegar com isso?
Vai tomar seu
como
cu. Puto, levei pro pessoal.
Como a moda, a tecnologia também é cíclica. Vocês acham que tem alguma chance de no futuro... A gente não vai falar, tipo, daqui 10... Ou vai... A gente vai colocar uma data no futuro ou a gente vai até o infinito?
Ah, sei lá, mano. Mano, a gente fez
Depende, você quer manter o pé no chão? Ou você quer ir completamente além?
Honestamente, também não vai falar que dá pra ir progredindo. Dá pra fazer assim, não, vamos começar com 5 aninhos, depois a gente vai pra 10, aí faz um 20, 30 e sei lá, e depois despiroca e fala qualquer coisa muito no futuro. É possível também.
Que nem, a Samsung lançou um celular esse mês que tem uma tela de 7 polegadas. Isso antigamente era um tablet. O que vocês acham? No futuro vai ser que nem aquela zoeira que os caras colocam de o cara puxando um iPhone que parece um pão de metro e colocando na orelha.
Cara, nesse aspecto de tamanho, tá? Eu acho que isso tende a desaparecer porque as coisas devem ficar mais práticas e tipo, a praticidade no fim das contas é sempre o que a gente está buscando, né? Então o tamanho hoje ele é pela praticidade de poder executar mais tarefas no telefone, né? no seu celular. Mas ele vai em contrapartida à mobilidade. Quanto maior é o produto, menor a mobilidade que você tem com ele. É muito mais difícil de carregá-lo.
Se eu não me engano, tem celular que é de 14 polegadas, ele dobra no meio, mano.
É. Então, saiu, por exemplo, esse celular que dobra.
Eu queria chegar nisso. Talvez eles não estejam combatendo esse negócio de as pessoas querem maior, só que tem que caber no bolso, então vamos aqui dar os nossos pulos para dobrar uma tela de celular e fazer um tablet e virar um celular normal, tipo...
Cara, você quer saber assim, ó. Eu vou falar exatamente o que eu quero que seja o futuro. Eu quero que seja o filme Her. Vocês já assistiram?
Sim. Ah, sim, sim.
Você se apaixonar pela inteligência artificial. Eu quero me apaixonar pela inteligência artificial do meu computador, tá ligado? É isso que eu quero. Ficar falando com ela o dia inteiro, assim. Eu vou virar um completo antissocial, não vou mais gravar podcast porra nenhuma, foda-se o gato. Eu quero que você tome no seu cu, gato. Eu vou só falar com a Scarlett Johansson no meu telefone. E aí, tudo bem? Eu vou chamar ela de Jéssica. Oi, Jéssica, como é que você tá hoje? Aí ela vai falar assim, eu sou arrombado, eu sou uma inteligência artificial. Eu vou falar, eu te amo. Aí ela vai falar, vai tomar no seu cu. Eu vou falar, ai, como eu gosto de você.
Eu acho que já tem gente fazendo isso hoje, viu? Então, acho que tem um povo que gosta de desenho japonês que já faz isso.
Pode crer. Tem uns punhetador aí que eu já vi, não sei se existe de verdade, tá ligado? Que o cara coloca aqueles óculos de VR lá e fica, mano, na punhetaça, o cara vira um, mano. Ele não precisa sair, não precisa voltar mais pro mundo.
Mas tem uma, só pra, assim, Barbicha, só pra você... Você vê uma parada, assim. Eu acho, honestamente, que o celular chegou no limite. Celular é coisa do passado agora. Não tem mais o que inventar. Por isso que a gente tá nesse ciclo de que as pessoas ficam inventando qualquer coisa.
Ah não, mano, mas meu celular reconhece o meu nariz onde estiver. E aí ele desbloqueia olhando só pra ele, tá ligado? Não tem mais o que inventar, tá ligado? Por isso que tá tendo tanto investimento da Apple investindo na Siri e do Google investindo no Google Assistant. Tanto que até faz um tempinho atrás saiu um vídeo, depois eu procuro e mando pra vocês, assim, que é a Google Assistant pedindo uma pizza. Então o cara vira, é um protótipo, ele vira e fala, Google, sei lá, me pede uma pizza em tal lugar. Aí ela pega, liga e fica pedindo, já sabendo as informações do que o cara gosta, a inteligência artificial do Google Assistant conversando com o cara da pizzaria, que é uma pessoa real, assim. Então, mano, eu acho que o caminho é exatamente esse, das coisas pararem de ter toque, assim, total. Em contrapartida, esses dias eu virei no celular da loira e eu falei assim, toque o Dois Shops Cast. E ele não conseguia entender
então,
o que,
já
que era
tá
toque.
Tão avançado assim, né?
Porque ele falava Tóquio, ele escrevia toda vez, Tóquio,
começava a tocar Tóquio
tipo,
Hotel.
Da cidade do Japão, Dois Shops Cast. Aí Dois Shops Cast ela entendia, então... o Tóquio, ela não entendia.
Mas você tá falando, realmente você falou em português, não em inglês, né?
É, em inglês tá muito mais avançado do que em português, então, né?
Isso aí é o primeiro, acho que o primeiro problema disso é de fato a linguagem. Em inglês, tudo funciona mil vezes melhor nesse aspecto de reconhecimento de fala e tal. É muito, mas muito melhor mesmo. Tanto que se você testar trocar a linguagem do seu celular para fazer o teste com o próprio Google Assistant que já tem dentro do celular, ou a Siri, qualquer coisa, mano, o inglês é muito melhor. Muito, muito melhor. Ele reconhece muito melhor tudo que você fala.
Não importando se o inglês é macarrônico ou não, ele entende muito melhor de qualquer jeito, assim.
Ah, sim, pior que entende muito bem mesmo você não falando muito bem.
Então, pro gato o bagulho é, a gente já chegou no platô do celular, daqui pra frente é só ladeira abaixo pra virar tudo assistente pessoal. Que é o futuro que o Barba quer de her.
Eu quero. Quero. Eu quero ter um Google... Quer dizer, eu quero ter a Scarlett Johansson do meu lado aqui, tá ligado? E aí eu vou só... E eu vou ficar o dia inteiro aqui,
mano,
sentado...
O cara é muito escroto. O cara vai ter a Scarlett Johansson no celular e vai chamar ela de Jéssica.
Sim, cara. Eu não vou chamar ela de Scarlett, né? Falar, Scarlett, pede uma pizza pra mim, Scarlett.
É
tem que ser um brasileiro.
A partir de agora,
Jéssica.
Seu nome é Jéssica.
Jéssica. Ela vai perguntar qual é o meu nome. Eu vou falar, pode ser Clotilde? Acho um bom nome. Clotilde, pede uma pizza pra mim, tá ligado? E até porque, se você tiver uma call, tipo, a gente tá assim, vocês vão achar o quê? Que é minha namorada, não que é minha inteligência artificial, tá ligado? Então eu pareço muito menos escroto. Eu falo, Clotilde, pede uma pizza
não
pra mim
parece,
aí, na moral.
Cara. Não parece.
Não vai dar certo, não, cara.
Foi mal,
porque
foi
logo
mal.
Depois de você falar, pede uma pizza aí pra mim, você vai encontrar no fundo. Encontrei 15 pizzarias ao seu redor.
Eu vou falar, gente, essa Clotilde é muito prendada.
Porra, Clotilde tá brincalhona hoje, hein? E vocês, o que vocês esperam? Eu e o Barba já falamos, assim. Nós estamos no âmbito do celular ainda, né?
É, de celular eu acho que é isso aí mesmo que vai acontecer. Eu vi, não lembro qual filme que é. Eu acho que era reboot de algum filme antigo, né? Que tentava imaginar o futuro. E aí, no futuro, o celular era um bagulho na mão do cara, tá ligado? O cara olhava pra mão, parecia os botões, o cara discava na mão, assim. Eu ficava assim, cara, não faz o menor sentido, não é prático, não... Tipo... Tá ligado? Dá pro cara imaginar tanta coisa hoje em dia. Ano passado era mais difícil de você pensar, tipo, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Mas hoje que tem, mano, você já tem uma... Consegue ter uma noção melhor de pra
então,
onde as coisas
tem,
podem ir?
Tem uma parada que eu queria muito fazer, que é implante de chip NFC. Isso eu queria pra caralho fazer.
Ah, então, eu queria entrar nessas paradas de NFC, tá ligado?
Ô, meu irmão, você já leu a Bíblia, tá ligado? Tem um aviso na Bíblia sobre isso aí, meu.
Minha mãe acha que isso aí é do capeta, então não vou fazer... Vai ser difícil
assim. Eu tava zoando, mas tá bom.
Eu acho que depois dessa pandemia... Talvez o dinheiro acabe. Dinheiro, notas físicas.
Mas assim, cara, tão em cima? Tipo, logo.
Daqui 10 minutos.
Você tá indo contra o que o Paulo Guedes quer. Porque o cara quer emitir nota de R$200, mano.
É, mas é isso que eu quero. Ele vai lançar nota de 200, a sociedade vai ruir e falar assim, mano, vamos tudo pro celular.
Nós não tem 100 na conta, o cara cria nota de 200. Tomar no cu, né, mano?
Não, eu achei
mano,
isso uma palhaçada, tudo bem. Gente, no futuro a gente vai ter nota de 300?
Mano. Eu acho que nem vai ter nota mais.
Cara, eu espero também que não tenha nota.
Eu acho que em outros lugares não, mas no Brasil. O Brasil tem uma certa porque mania de fazer uns bugs errado, né?
Na China já é assim, né? Na China os caras pularam o cartão de... O cheque e o cartão de crédito e foram direto pra tudo digital.
Como é que chama o app? É o WeChat, né? Que parece que... Eles têm um app que guarda tudo.
Sim. Assim,
que é... Eles não aceitam cartão, não aceitam nada, mas tem um app que é desde rede social até pagamento e ficha médica e o caralho, assim.
É, você tem todas as suas informações.
Caralho, mano.
Tipo, tem lugar na...
NFC é muito louco, mano.
Tem lugar na China que...
é pra quando eu apagar na rua. Vai ser a melhor coisa da minha vida.
Tem lugar na China que não aceita nem dinheiro mais, tá ligado? Você chega pra pagar com dinheiro como turista, os caras ficam assim, tá doidão? Aqui não.
Aqui não aceita dinheiro, não.
Eu ia imitar, mas achei melhor não.
Aí foi o Barbie idiota.
Você não quis pegar essa resposta, né?
Sabe o que é? Gente, eu acho
não,
que me
posso
sinto
deixar
muito confortável.
Essa xenofobia passar.
Eu me sinto muito confortável no podcast dos outros e eu começo a falar mais merda do que eu deveria, tá ligado? Eu já percebi esse padrão de comportamento.
Mas relaxa, fica à vontade.
Eu já percebi que quando eu tô nos podcasts dos outros, eu interrompo muito mais.
É verdade.
Quando eu tô no podcast dos outros, eu não sei me apresentar. E nem dar tchau, e nem agradecer no final por ter participado. Sou um péssimo participante.
É aquela criança na festa de aniversário que recebe a lembrancinha, tá ligado? E não sabe o que fazer.
Mano, tem uma história rápida, coisa rápida. O moleque aqui no quintal tava fazendo aniversário e ele não gosta que cantem parabéns pra ele. Sabe o que minha família fez? Foi na janela dele e começou a cantar parabéns. A única Nossa coisa senhora. Que o cara quer na vida é... Mano, pelo amor de Deus, me respeita pelo menos no meu aniversário. E o que fizeram? Não respeitaram ele, tá ligado?
Você vê, depois a gente fala que aniversário é uma bosta e as pessoas criticam nós.
Cara, juro pois pra você, eu fiz aniversário recentemente e eu também acho isso. Fazer aniversário é muito merda, velho. Porque você vira protagonista das coisas e isso é horrível, mano.
É horrível, né?
É muito ruim, mano.
Nossa senhora.
Como é que vai ser o aniversário no futuro, assim? Será que as pessoas vão finalmente se desprender disso? Eu gostaria não. muito, assim.
Ah, não.
A sociedade não evoluiu, vou, se desprendeu, agora ninguém mais liga pra porra nenhuma. Mano,
a maior parte das pessoas... vai continuar ligando pra datas, sendo que datas são coisas que não existem. Essa é a verdade.
É. Igual Deus. Nossa, não.
Nossa. Caralho. Ô, gente, no futuro, Deus vai existir.
Eu tenho saudade de fazer uns comentários assim, cara. Que nem o Luquinha fez agora. É muito tempo que eu não faço.
Já que
se bem,
tá
se bem que eu falei no...
Eu vou me comportar, assim, porque hoje eu recebi uma figurinha... Que era Genésio com as mãos nos olhos, assim, os buracos das mãos deixavam o olho olhar, tá ligado?
Você mandou no grupo,
velho. Eu mandei, eu fiquei muito
emocionado. Se bem que no episódio Red Dead Redemption eu falei que eu tô esperando que no FIFA 21 dê pra uma criança invadir o campo pra eu dar um carrinho nela.
Caralho. É que isso tá tão no meio do bagulho que ninguém percebe, tá ligado?
Meu Deus, mano.
Então vou falar aqui que a gente tá um pouquinho antes da metade. Não, já tá, passou da metade, já fodeu.
Ai, cara, eu preciso pegar mais cerveja.
Vai lá. Alguém mais precisa também ou a gente pode continuar assim, o Luquinhas, pra ficar um bom episódio?
Vamos continuar, eu queria puxar uma parada que tá, hein, mano. Mano. Tem duas coisas que eu tô muito ansioso pra acontecerem. A primeira delas é os carros autônomos que já estão chegando aí.
Isso é verdade.
Mas eu tenho muito medo disso flopar igual tá flopando o carro elétrico, tá ligado? Porque.
Por que
é
tá
muito
flopando
lobby
o carro
em cima,
elétrico?
Ninguém quer carro elétrico, ninguém liga pra essa porra e tá caro pra caralho um carro elétrico.
Mas cara, isso aí é. Movimento de mercado, né, cara? Ninguém quer ser eco-friendly.
É um movimento de mercado, mas, mano. as coisas poderiam estar melhores do que estão, tá ligado? É isso que eu tô
claro
falando.
Que poder. Mas, bicho, isso é capitalismo, mano. Tudo poderia estar melhor do que tá, mas assim. Sabe, tem alguém rico que tá ali e fala assim: não, não vai melhorar. Eu vou continuar ganhando dinheiro por mais 5 gerações e foda-se. É assim que funciona o capitalismo.
Não foi o que a Volks fez quando ela tinha aquele problema de emissão dos carros deles? E eles falaram assim: ah, só pode emitir até tantos por cento do bagulho. Os caras emitiam 3 vezes mais. Aí falou assim: ah, vamos dar uma mentidinha aqui, vamos sair falando que não emite as tretas que emite. Vai dar uma maior bosta do universo pros caras.
Diga-se de passagem, já que a gente até falou disso, de capitalismo, tem uma coisa que já eu acho que, assim, não é futuro, mas é o presente de agora,
tá escrito
que é, por
nas
exemplo,
estrelas.
As fintechs. As fintechs é uma coisa maravilhosa. Eu não faço mais nada em agência. Eu não vou mais em banco nunca mais na minha vida, só quando eu for velho pra atrapalhar os outros, se ainda existir.
Eu tenho esse mesmo futuro.
Lógico. Mas assim, por exemplo, isso foi um movimento maravilhoso. Chegou as fintechs, chegou, por exemplo, o Nubank, que arrebentou, arregaçou com os bancos tradicionais. Chegou a XP, que tirou toda a captação de banco grande. E aí os bancos grandes, que estavam lá bem na boa, lucrando bilhões por ano e, sei lá, coçando o saco com um serviço de bosta, estão tudo tendo que correr atrás, porque tem um monte de gente migrando para esses serviços. Isso é maravilhoso. Eu quero mais é que todo mundo se foda, porque tem que prestar uma porra de um serviço decente. Esses arrombados não prestam.
Eu tô até emocionado com o que você falou, mano. Que os bancos se fodam, é isso aí, mano. Vou quebrar tudo, foda-se.
Mas o grande problema. O grande problema disso tudo é que tem que realmente acontecer essa parada de alguém chegar e falar assim: ei, você que sempre se fudeu, olha aqui, dá pra você se fuder menos. E aí tem que todo mundo comprar essa ideia pra quem já fode a galera há muito tempo falar assim: tá na hora de parar de fuder esses trouxas aqui.
Então, mas o que tem que acontecer é que, assim, mesmo assim, tem que ter um rico atrás, tá? Porque,
sim,
assim, se não
certeza.
Tiver,
a gente
não
faz
vai
nada
pra frente.
Sem um rico.
O Nubank, por exemplo, tinha gente por trás. Porque, assim, se não, amigo, acabou. Porque quem tenta inovar, por exemplo, com carro elétrico, se fode. E mesmo quando o cara consegue chegar em algum lugar, como chegaram os carros elétricos, ainda assim é tanta pressão dos monopólios, cara, que não dá, velho.
E, mano, o Barba sabe, eu participei de fintech na época que tava a explosão das fintechs, pré-Nubank. Tudo isso que você vê hoje de pagamento da Rappi, do iFood, que você escaneia o QR Code e paga, eu fiz naquela época, naquela empresa, tá ligado? Só que era uma empresa que não tinha nenhum rico por trás. Ou seja, flopou total. Aí veio as empresas que agora estão muito e muito maiores, conseguiram fazer alguma coisa a respeito e isso tá mudando, tá ligado? Só que mesmo assim, como é que você pega um povo como o brasileiro que tá acostumado a se fuder e olha pra ele e fala assim: mano, então, você se fode pra caralho, toma aqui essa solução milagrosa. Ainda mais quando, tipo, a gente tá numa época que se você abre o YouTube, aparecem 90 comerciais de: ei, você, amigo, eu ganhei 100 milhões na bolsa, de ontem pra hoje. Quer aprender a ganhar esse dinheiro também? Assine aqui grátis o meu curso por um dia e depois pague em 8 parcelas de 90 mil reais. Tá tudo bem, você vai ficar rico igual eu.
Oi, meu nome é Barbinha e eu tenho meu patrimônio de 1.268.000. Quer saber como eu consegui? Assine o feed aqui embaixo e paga pra nós ficar mais rico enquanto você ficar pobre, seu otário.
A grande sorte foi que ninguém do Itaú saiu pra dar porrada nos caras da Nubank, né? Igual acontecia
azar, né?
com os Ubers ali no começo.
O azar, né? Ia ser muito louco, porque aí a Nubank ia bombar. A Nubank ia bombar muito mais.
Ah, isso
é a mesma
certeza.
Coisa. Quando o Uber chegou, que os taxistas bateram, eles só viraram e falaram assim: mano, nós é do mal mesmo, você não quer andar com a gente. Aí ninguém mais, quem pegava táxi na época, falou: mano, não vou pegar mais, os caras estão batendo no Uber, porra. Sabe, imagina se, mano, o alto escalão do Itaú junta contra o alto escalão da Nubank em plena Paulista, monta um cercado assim, tá ligado? Aí coloca um relógio no meio, 10 minutos, os dois se olham e falam assim: 10 minutos... Quem fica
sem
ficou.
Perder a amizade.
É, era a chance que o povo queria de entrar no Uber pra de repente ter uma discussão e poder sair e bater no taxista, né?
Nossa, cara.
Depois de anos e anos de maltratos.
Eu não vou falar nada, mas eu desejava muito que isso tivesse acontecido enquanto eu tava no Uber, mano. Que raiva que eu tenho de táxi, mano.
Nossa, o Barba, ele tem, o Barba tem um ódio real de táxi.
Nossa, aí, lógico, ó, mano.
Voltando pra tecnologia, quando tiver um carro autônomo, isso não acontece mais.
Então, só que é um movimento complicado também, porque conforme a gente evolui, a gente precisa de menos humanos. E aí a gente começa, né, a ficar meio complicado isso daí. Olha a quantidade de empregos que o Uber gerou. Imagina quando for autônomo. Tá todo mundo desempregado de novo, fodeu.
É.
É isso aí, galera. Vamos se especializar em tecnologia enquanto
mas
a tempo.
Mas isso é uma evolução também, né? Aconteceu na Revolução Industrial e tá prestes a acontecer de novo. Assim.
Sim. Exato. É... Então, e aí vai. Assim, vai por exemplo, hoje o mercado de tecnologia é muito grande. É muito grande. Já tem muita gente, tem muita gente. E sempre precisa de mais. Sempre. Cara, vai ser uma migração inacreditável de área. Só que vai ter muita gente que vai se fuder no processo, que é quem tá...
Eu era Uber, tipo... agora eu sou dev.
Mas, cara, tem cara que... Porra, um cara que trabalha... Eu vou até dar um exemplo aqui. Um cara que trabalha comigo, ele foi marceneiro durante bastante tempo. Ele não é tão velho assim, tá ligado? Acho que ele tem 36. Jesus. Mas ele tem menos tempo de carreira que eu, tá ligado? Tipo, ele começou depois... Não, caralho. Nossa senhora, irmão.
Minha marceneira já faz 2000 anos.
O legal é que no happy hour ele transforma água em vinho. Esse abriu programa tá muito errado.
Abriu uma startup de vinho gourmet.
Produza seu vinho você mesmo. Use já o app Jesus.
Não.
Meu Deus.
Que lixo, velho. Ai, mano.
Era uma mensagem bonita cerveja. Que o Barba ia passar. Eu tava sentindo mano, assim.
Era muito, era muito legal, mas tudo bem. Eu vou concluir, tá? Esse brother, ele entrou na carreira muito mais tarde. Ele foi fazer facul com 30 anos. Ele tem aí agora 6 anos de carreira. Ele manda benzaço. Ele é dev, front-end. Então, tipo, não, cara, não tem tempo. Não tem tarde demais. A única coisa é, você tá mais velho, você vai ter que se esforçar o dobro. Porque fica muito mais difícil de aprender. Mas isso aí é uma coisa natural, mano. Pra todo mundo acontece. E paciência. Mas, e assim, tecnologia é isso. Evoluindo o tempo todo, você vai ter sempre... Tendo sempre que aprender de novo as coisas, aprender novas coisas. Mas é isso, galera. Bora aí, vamos migrar todo mundo pra tecnologia, mano. Vamos começar a estudar os bagulho, fazer carro autônomo, fazer a Scarlett Johansson no Google Assistant pra mim.
É, como eu tô ansioso pro carro autônomo, ai, mano. Eu tô ansioso pro carro autônomo e eu sempre... piro pra caralho quando eu vejo os robôs da Boston Dynamics, velho.
Ah, sim, nossa, muito foda, mano.
Eu passo mal, eu passo mal. Ali, Barbit, ali sim é a sua realização do sonho, porque aí você poderia juntar, ó, pega a tua mão direita aqui, ó, e coloca a Google Assistant. Aí pega a sua mão esquerda e coloca o robô da Boston Dynamics. Junta as duas mãos, velho.
Não, assim...
Calma, o robô cachorro da Boston Dynamics falando com a voz da Scarlett Johansson.
Eu tô falando que eu queria conversar com uma inteligência artificial legal, tá ligado? Nossa, com a senhora, voz da Scarlett Johansson.
Eu imaginei o muito o Barbicha falando assim, Jéssica, dê um mortal.
Nossa, que imagina que da hora que ia ser, velho.
Aí com a voz da Scarlett Johansson, au. Au, au.
Nossa senhora.
Sabe um negócio que é da hora? Que tá começando a acontecer essas casas inteligentes, mano. Eu acho muito foda. Só,
nossa,
tipo,
sou louco pra
inteligente
fazer.
Só. Eu já acho muito foda o fato de você poder fazer um. Acendeu a luz.
Mano, eu tava vendo um vídeo. Teve, é assim, eu sou meio viciado em YouTube, tá ligado? Só que, tipo, eu gosto meio. De chorume. E se você pegar o YouTube e espremer assim, tudo que cai dele. É o que eu gosto, tá ligado?
Indiano
tipo,
construindo piscina no meio da floresta.
Nossa, esses dias eu tava vendo, tipo, Disney Medley a capela, tá ligado? E fiquei cantando a música do Rei Leão com o cara fazendo a capela, tá ligado? Aí, pouco tempo depois, eu tava vendo o setup de computador do Leon, do Coisa de Nerd, do Cadê a Chave, tá ligado? Né, o Leon e a Nilce, ele tava mostrando, aí, de repente, ele tava falando, esse aqui é o meu setup, né, pra gente fazer os gameplays e tal. E aí, ele vira e fala assim, aqui atrás eu tenho uma lâmpada da Xiaomi, não sei o quê. Aí, ele vira e ele fala assim, Hey, Google, turn on blue lights. Mano, a luz ficou azul, viado. Sem brincadeira. Eu fiquei assim, ó, mano do céu, que irado. Eu quero muito uma dessa.
Cara, você tem que começar a procurar os setups gamers na internet. Tem alguns que são absurdos, cara. E é tudo inteligente, assim. Geralmente os caras usam o Google Assistant ou qualquer... Ou Alexa também serve, né? Mas pelo que eu entendi, até o Google Assistant, ele tem algumas facilidades para certas coisas e a Alexa para outras. Ainda é aquela concorrência que existe, né? E tem o da Siri também, mas não é muito bom, parece.
Eu tava nesse caminho. Eu ia chegar nesses vídeos das pessoas mostrando as coisas de fato. Só que aí no meio do caminho que eu tava na transição para chegar nos setups gamers...
Veio o Disney Capela.
Não, o Disney a Capela foi antes. Eu cheguei no Setup Gamers Fail, tá ligado? Aí eu comecei vendo os computadores explodindo e as pessoas se fudendo. Aí, de repente, eu tava vendo Unboxing Fail. Então, tipo, mano, o YouTube é muito difícil de você manter foco, tá ligado? E aí eu não consegui terminar de assistir, mas eu acho muito irado essa parada da casa inteligente.
O dia que criarem um trabalho YouTube... Content Reviewer vai ser perfeito pro gato, tá ligado? Passar o dia inteiro assistindo merda no YouTube e fazendo review. Gente, ri demais. Este é bom mesmo, hein? 5 estrelas.
Mas o gato, você falou o negócio da luz, eu lembrei que agora tinha uma luz aqui em casa, na sala. Eu lembro até que uma vez eu tava de madrugada, eu fui acender a luz lá, não lembro porquê. Eu tomei o maior susto que eu acendi a luz e ela fez... Alto pra caralho.
Nossa, eu tô ligado. Assim,
que porra de luz é essa, mano?
Ela é inteligente, depois, mano.
É, dava pra você colocar no Spotify, ligar o Bluetooth, conectar na lâmpada e ficava tocando música na lâmpada pra tocar no ambiente, assim, que? Tá ligado?
Como assim, mano?
É, tocava
assim,
música aí, na lâmpada.
É, e ela tem até um controlinho e você vai, tipo, selecionando a cor que você quer, o caralho. Imagina fosse uma voz mais filha da puta, tipo a voz do Discord lá. Now recording.
I'm shocked, tá mano.
Now recording. O bagulho, você acende a luz, o bagulho faz uma voz boa.
Tomei maior sustão, você é louco.
No negócio do Discord, mano, a primeira vez que a gente foi gravar pelo Discord, eu levei um susto, filha da puta, velho. Porque eu falei, meu, como é que funciona isso aqui? Barra start. Now recording. Mano, que susto que eu tomei, velho.
E tá bom, casa inteligente, luz é legal, toca música. O que mais que tem de inteligente na casa?
Cara, eu já acho bizarro.
Não sei, mas nós que não é.
Os robozinhos que saem limpando o chão, tá ligado? Eu já acho bizarríssimo.
Ah, aqui em casa tem.
Tipo, de você ver que.
É bom, mano.
Cara.
Porque eu tenho a impressão de que ele parece muito legal. Mas não vai ser tão legal quanto ele parece.
Não, a não ser que você seja aquele cara que fez um vídeo que ele pega dois, aí coloca uns lápis com umas navalhas assim e uma bexiga. Aí eles ficam batendo um no outro e batendo nos cantos até que um vai e estoura a bexiga. E a galera vai à loucura que tá em volta dos robôs lutando.
Ele fez rinha de aspirador, mano.
Fez rinha de robô aspirador, cara.
Eu vi um vídeo esses dias do cara... Tava esse robôzinho e o cara deu tipo um drift com um carrinho de controle remoto. Ele ficava dando drift em volta dessa porra desse robôzinho, tá ligado? Fizeram umas ediçãozinhas com musiquinha, essas merda aí. Puta, mano.
Esse é o tipo de vídeo que o gato gosta.
É, exatamente.
Cara, eu acho que depende do preço que você paga pra qualidade do negócio, né? Tipo, tem alguns que são muito absurdos de caros e, tipo, ele sozinho mapeia a tua casa inteira e, tipo, ele serve bem. Tá ligado? E aí tem uns que são mais acessíveis que são razoáveis, tá ligado?
É, esse mais acessível é o que vai vir, vai bater na parede assim, ó. E aí ele vai pro outro lado, tá ligado?
Toda vez que ele
chegar na parede, ele vai dar um toquinho, assim.
Ele dá um toquinho na parede, mas na porta ele dá um murrão.
Nossa, imagina, mano. O bug começa no meio da noite e você só ouve um pá. Caralho, que porra é essa?
É, mano, é muito estranho.
Licença, tô limpando aqui.
Na parede ele só dá uma reladinha. Na porta o cara ele quer atravessar a porta, tá ligado? Ele quer se livre.
Pensa bem que no futuro ele não vai só bater, ele vai bater e aí você vai ser a Scarlett Johansson falando pra você, dá licença, tô limpando.
A Scarlett Johansson falando, now recording.
Com a voz grossa, que não faz o menor sentido, né?
Mano, o dia que o Barba tiver essa porra desse negócio da Scarlett Johansson, com certeza eu vou virar e vou configurar quando ele não estiver olhando pra trocar a voz da Scarlett Johansson pro The Rock, tá ligado? Aí ele vai virar e vai falar assim, oi Scarlett, hello!
Fala, caralho Scarlett, você tomou bomba, hein, minha filha? Pelo amor de Deus!
O que tá acontecendo com você, minha filha? Acho que a gente podia fazer um próximo episódio sobre a Scarlett Johansson e chamar só o Barba. Vai ser um episódio de 3 horas e meia falando todos os filmes dela.
Cara, pior que eu já assisti a maior parte dos filmes dela porque eu acho ela uma atriz filha da puta de boa. E eu Sim. acho a voz dela realmente muito linda. Tipo, a voz dela é muito...
Ela é
muito...
uma atriz fantástica.
Sim. A voz dela é foda, tá ligado?
Cara, e quando eu assisti...
Queria que ela participasse do nosso podcast.
Ô, louco, louquinha.
Sério?
Não, eu me liguei na hora. A hora que eu ouvi, eu falei... Ai, oh, Scarlett. Que linda. Mas, tipo, eu não tenho pira inacreditável nesse card de Johansson, tá
Poxa,
ligado?
Não. Imagina se tivesse.
Ai, não acredito.
Não, cara. Eu não tenho, tipo... Eu não tenho, tipo, essa pira, tipo, nossa, Scarlett Johansson é a mulher mais linda do universo. Só que, tipo, eu acho ela muito foda. Eu, tipo, o trabalho dela mesmo eu acho muito foda. E a voz dela, aí sim eu tenho uma pira, que eu acho a voz dela incrível. Principalmente por causa do
Esse episódio vai ter que chamar o futuro e Scarlett Johansson.
Sim.
O futuro que nós queremos é a Scarlett Johansson estar nele.
É o futuro com Scarlett Johansson.
Bárbara, o que mais você quer ver a voz da Scarlett no futuro?
Ela cantando galopeira.
Galopeira!
Ô, mas você tá ligado que tem um programa que é tipo aqueles deepfake lá, só que ele é de voz. E você
sim,
pega
5
segundos da voz dela e você pode falar, deixar ela de despertador no seu celular. Assim, gatinho.
Olha que perfeito.
Gatinho, não, Barbinha, acorda, filho. Vamos levantar, meu Vingador.
Barba,
meu Vingador.
Meu Vingador. You're looking good, Iron Man.
Ai, caralho. Eu tô pensando em vozes que eu colocaria nessas inteligências. Tem tanta voz boa pra colocar, eu acho que eu colocaria a voz do Selton Mello, velho. A voz do Selton Mello. Pô, é uma voz que... É a voz do Selton Mello fazendo o Cusco. Ia ser muito bom, velho. Muito bom, mano.
Como que é a voz do Selton Mello mesmo? Eu tô confundindo com de outro ator.
É, a voz do Selton Mello é o que narra o bagulho, o mecanismo lá, tá ligado? A série.
Sim. É o mecanismo, ele fez o Cusco, fez o mecanismo, ele também fez o
ele fez o Alto da Compadecida.
O Alto da Compadecida,
Boa,
fez o Belo Prisioneiro.
Puta filmaço.
Não sei, só sei que foi assim.
É essa a frase dele do filme.
Oh, mas um bagulho que eu fico assustadaço, não sei se vocês falaram disso, eu acho que não, porque vocês estavam falando de carro. Que é essa parada de deepfake, mano. Esse bagulho eu fico assustadão, mano. Na boa.
Nossa, mas eu fiquei felizão que eu vi alguém que fez o deepfake do Trump falando assim, Bolsonaro, preciso fazer uma pergunta pra você. Por que que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michelle?
Foi o Bruno?
Que pariu, mano.
Sartori, né?
Acho que é, esse cara faz vários. Sim. Mano, é muito bom, velho.
Então,
o deepfake
tá
é muito legal.
Nível muito foda.
Realmente é um bagulho meio perigoso, assim, mas... É que, assim, é mais perigoso porque tem muita gente que não consegue identificar uma coisa fake, tá ligado?
Uhum,
esse é o maior perigo. Mas, tipo, até que dá pra perceber, assim, né? Hoje, ainda. Talvez daqui a um tempo não dê.
Não, dá pra caralho. Lembra quando colocaram a cara do Jim Carrey no... O Iluminado?
Iluminado.
Acho que foi um dos primeiros deepfake que bombou, assim. É muito perceptível.
Eu sigo um canal no YouTube que os caras são filmmaker lá, né, os caralho. Aí eles foram contratados pra fazer um deepfake do Tupac pra ele estar num clipe do Snoop Dogg. E aí o cara teve que rodar a internet pra tentar achar as imagens suficientes do Tupac, né? Porque todas as imagens antigaças, com qualidade bosta. E, mano, não ficou o melhor Tupac do mundo, mas ficou foda, cara. Assim, você não põe muito reparo. Tipo, se você assiste o clipe e não sabe que é um deepfake, você fica assim, olha lá, os caras usaram um 3Dzão foda.
Aqui. Eu ia querer minha cara no deepfake do Mr. Bean, velho.
Então, eu achei que essa parada de deepfake tava rolando com voz aqui também no Brasil, tá ligado? Mas até então dizem que já tá rolando no gringo, assim, mas aqui não tem essa biblioteca de...
Peraí que o Barba viu alguma coisa engraçada, assim, é. Acho que ele se perdeu, ele se
lavou. Pausa pra se recompor.
Tem uma raiva disso, ele não consegue rir no microfone, ele se joga pra trás, tá ligado? Desculpa. E aí, se você escutar direitinho, a risada dele vai dando um fade, ele faz tipo...
Mano, eu só falo um negócio. Eu fui olhar aqui rapidinho o WhatsApp, né? Pra ver se tinha alguma novidade importante. E aí, uma menina mandou num grupo aqui uma figurinha escrito Beck B.E.C.K. Embaixo tá bondade, esperança, carinho e Kleber.
Ô, oh, pega, manda essa figurinha, mano, pra gente, que meu chefe chama muito Kleber. Bom,
mano, eu achei muito bom.
Nossa, ah.
Ele vai ficar puto, porque é o Kleber dele é com C.
Esperança, carinho, Kleber.
Nossa, eu lembrei que teve uma vez que eu fui fazer tatuagem, tá ligado? Aí eu acho que foi fazer... Eu não lembro se era alguma dos Star Wars que eu tenho ou se era uma outra. Aí, tipo, eu avisei o Barba que eu ia fazer, tá ligado? Aí quando eu cheguei lá, eu achei na internet uma foto escrito assim... Amor da minha vida, Robson. E mandei pra ele, tá ligado? Aí eu construí todo o cenário, eu mandei a foto minha do tatuador, eu lá, pá, não sei o que, eu falei, mano, terminou aqui, quer ver como é que ficou? Quero. Amor da minha vida, Robson.
Eu dei muita risada nesse dia,
mano. Uma vez eu tatuei no mesmo dia com a minha mina, a gente ficou fazendo stories um do outro, nas mesas, tatuando ao mesmo tempo. Aí, obviamente, eu falei, eu tô tatuando aqui o nome dela, mas um coração. A galera assim, não, cara, não faz isso, puta cagada. Eu falei assim, não, mas ela tá tatuando o meu ali no dela, é pra sempre, vai durar. Os caras assim, não, cara, não se tatua essas
Você
coisas.
Você tinha que ter pego depois e falado assim, meu, ela me enganou, meu, olha o dela. Amor da minha vida, Robson.
Você já viu aquela que é o Batman abraçando o Shrek, grávido
do Sonic? Ai,
e aí dentro da barriga do Shrek tá o Sonic.
Gato. Mano, eu vou dar. Cara, isso que é perfeito. Perfeito. Eu vou dar o último questionamento maravilhoso pra vocês de futuro. No futuro, será que essa galera vai se arrepender das tatuagens que estão fazendo hoje?
Ah, não.
Ah, cara.
Não se arrepende de uma tatuagem dessa, não, cara.
Não, mas eu sei que virou mania, é um estilo de tatuagem fazer uma tatuagem zoada.
Sim.
Nossa. E essa galera, mano, não tem como.
Mas tipo, zoada de mal feita, né?
É, de mal feita. Tipo,
é, cara... não é zoada de escolha ruim, né? Porque escolha ruim, acho que tá tudo bem. Eu tenho manda-chuva tatuado na perna, tá ligado?
Sim, tipo, sim, sim.
Não é que é uma escolha ruim, eu gosto pra caralho, mas não é que você pensa, meu Deus, que significado o cara tem um manda-chuva na perna, tá ligado?
Mas assim, imagina você tem o Neymar nas costas, tá ligado?
Ah, não, aí...
Aí o arrependimento rolou final de semana passado quando
Exato. Aí,
né,
chega, você tá com toda a fé no Adulto Ney, igual nós estava. Fala, não, é hoje, Adulto Ney tá on, Adulto Ney. Vai, Adulto Ney.
Adulto Ney.
Aí acaba a fase do Adulto Ney numa vitória desgostosa para o Bayern nas finais da Champions League.
Nossa, eu não sei quem que acreditou que o Neymar tinha virado adulto. Essa é a minha única crítica pra situação toda, assim.
Tinha que fazer a tatuagem do Neymar não, mas chorando
foi
lá.
Foi no final do jogo que o Neymar virou adulto, porque ele tava lá chorando, sem perspectiva nenhuma de futuro, vendo a derrota na frente dele.
Ele virou nada adulto. De JBL, é nada verdade. De Juliette na cara também.
Eu vi uma decepção, né? Eu vi uma cantora americana, não lembro o nome dela, mas ela tatuou um cara nas costas que parece o Ratinho.
Você tá zoando.
Nossa senhora.
Tá zoando, nossa senhora.
Parece o Ratinho, mano. É um senhorzinho de bigodudo.
É, essa minha deixa pra mijar e já veio.
Ah, mano, é a Dua Lipa.
Dua Lipa.
É. Mano, nem ela sei tatuou quem é essa pessoa. A porra do Ratinho, velho. Eu não acredito nisso.
Dua Lipa famosa?
Pô, o cachorro tá enchendo o saco aqui querendo subir na cama e não sobe, tá gordaço.
É a quarentena, sobe, né?
Sobe, parça. Legal o Luquinha esses negros. Sobe, caralho, sobe, parça, pelo amor de Deus.
Então, mano, ele não sobe, velho. E aí fica chorando, tá ligado?
15 anos de latido pra lá e pra cá, o filho da puta não me sobe numa cama.
Não, ele não sobe porque ele não quer, mano, porque... Tipo, ele consegue subir na cama. Só que ele fica de sacanagem agora.
Bom, galerinha. Teve uns 20 minutos de conversa aqui que não estão no episódio. Então eu vou terminar o episódio desse jeito meio constrangedor. Então eu achei que eu ia conseguir juntar os cortes, mas não teve jeito. Então, primeiramente, muito obrigado por ouvir mais essa semana de podcast. E, Luquinhas, dá os recadinhos depois os meninos dos dois chopes. E você... Para de pular essas partes, porque é importante pra gente, tá ligado? Você acha que é fácil ficar fazendo conteúdo de graça e você ficar pulando a parte que a gente se divulga?
É só, é a única coisa que você precisa fazer, você não precisa só pagar.
Nem ouve o episódio, né? Só ouve essas duas partes.
Só, nem ouve o episódio. Faz o seguinte, segue a gente lá no Instagram, que é @solitariosurfistas, solitário no singular, surfistas no plural. Manda lá o seu questionamento, sua sugestão. Se você for uma pessoa mais antiga e quiser mandar um e-mail pra gente, o e-mail é solitariosurfistascontato@gmail.com. Mandou, a gente vai ler dentro de quatro meses
depois. Exato.
E... e aí eu passo a bola pros moleques aí.
Mano, semana passada a gente recebeu um e-mail de um cara chamado Leandro Lauro, que chamava a gente pra ir num boteco de Osasco, tá ligado?
Caralho.
Foi muito... Sabe qual que é a fita? Sabe qual que é a fita desse Leandro Lauro? Esse cara é um ouvinte do podcast das Minas. E ele... Mano, ele tá seguindo geral.
Eu não... então, tipo, a gente não entendeu nada, tá ligado? Aí o Barba virou e falou assim, porra, mano, você não pode pelo menos passar um CEP, uma orientação, nome de rua.
É que ele falou,
Barba,
tipo, sei lá... Zelhão,
eu não sei onde fica.
Ele falou, tipo, aqui na, sei lá, Labachuras Characantas, no morro do Labuscão. E eu falei, mano, que porra é essa, cara? Eu não conheço essa cidade, não conheço isso, não. Vamos passar um CEP, um número de rua, por favor, um logradouro, pro pai se orientar.
Logradouro.
Mas de qualquer forma, nós temos nosso podcast, né, Barbit? Então as pessoas que estão escutando aqui podem procurar nosso feed lá, que é o Dois Chopes Cast. Se tiver difícil de escrever, tiver difícil de procurar, vai no Instagram, que é o @doischopes, onde
e
o dois
é dois de número.
Desculpa aí, viu? Foi mal. E lá você pode acessar o link da bio do Instagram, que você consegue acessar diretamente o Dois Chopes Cast no Spotify. Então tá tudo lá, tá bonito, o feed tá lá, tá legal e... É isso, né? Não sei.
É
não
isso.
Nada pra falar.
Eu aqui eu faço a promessa que essa foi a última vez que a gente tentou fazer um episódio com tema que não seja bebedeira.
Sim.
Porque a gente não sabe porque... mais como é que faz isso.
Porque provavelmente
antes a gente
vai
pelo
ser
menos
mesmo.
Antes pelo menos a gente perguntava assim um pro outro: "Ô, cara, você tem algum assunto?" Aí a gente falava assim: "Ah, não tenho, assim, hoje em dia a gente nem fala mais, a gente só se encontra e fala, tô gravando, eu também, seja o que Deus quiser."
Sim.
Mano, eu tenho uma ideia do episódio, eu já vou deixar aqui direto pra base de vocês, explanado, tá? Que o Barba, ele não quer fazer comigo, mas é o seguinte, a ideia
é...
Você
já é do podcast, cara.
Cada um compra uma garrafa de tequila,
Top.
E a cada X minutos de podcast, se toma uma dose de tequila e vai brindando e vai gravando pra fazer o podcast mais bêbado da história.
Oh.
E terminar ele com falando não bebam crianças, entendeu? Então, se vocês quiserem, vocês estão convidados.
Não. Não, aí, eu, deixo, eu vou me defender. Eu
convencer o Barba, entendeu?
Eu mas quero fazer ser, isso tipo, sim, senhor.
Eu não gosto de tequila, mas eu tenho uma cachaça boa aqui. Eu vou tomar a cachaça. Tem
pode,
problema?
Pode, tá liberado. Tá não, liberado, então, tá liberado.
O problema
não
é que na
terceira cerveja normal.
O problema é que na terceira dose eu já. Pra mim acabou o episódio.
Deixa eu me defender, que eu quero sim fazer isso, tá bom? Só que eu não quero fazer na pandemia. Porque puta saco, né, gente? Eu quero fazer quando voltar aos bar, mano. Aí a gente toma 52 garrafas de tequila direto, se mata logo, acabou a pandemia, vamos comemorar no caixão, mano.
Mas aí a gente pode fazer um, tipo, todo mundo em casa pra gente ver qual o nível que a gente vai chegar de bêbado e o que que a gente vai falar bêbado sozinho em casa, entendeu?
Nossa,
sozinho não, né? Vai ter Scarlett Johansson junto.
Então, bom, galera, muito obrigado por vir mais essa semana de podcast. Eu acho que eu já falei isso. Aquele beijo, abraço, valeu, falou e tchau.
Tchau.
Falou.
Tchau, tchau, viu?
Se cuida.
Sanitário Bolsista.
Kleber.
Foi bom.